Ponto de Encontro Semanal. Toda quarta, às 7 da noite, com Bianca Barreto e Michele Soares.
Os melhores e maiores eventos do Brasil.
Muito boa tarde, Agronegócio. Eu sou o Guilherme Dorigatti.
Eu sou Carla Mendes e estas são algumas das manchetes que marcaram a edição desta quarta-feira, 26 de agosto, aqui no Notícias Agrícolas. Guilherme, se ontem, da porteira para dentro, estava chamando a nossa atenção, hoje é mercado, 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 e lá na região do Mar Negro, a situação azedou de vez. O destaque é esse aqui, ó, trigo dispara mais de 6% na Bolsa de Chicago.
Isso, essa semana a gente tinha comentado sobre o Oriente Médio, que a gente achava que ia demorar bastante tempo para a gente ter uma calma nesse conflito. Sim. Hoje o que pegou novamente foi a questão Rússia e Ucrânia, já são mais de 4 anos nessa celeuma. Hoje novos ataques que aconteceram durante a noite impactaram muito os mercados, especialmente lá em Chicago, as commodities agrícolas. A gente vai trazer todos esses destaques hoje.
Bom, vamos então fazer o seguinte, vamos aqui, que aqui acho que tem o produtor vai ter uma noção mais abrangente do que a gente está falando. Começando então com o trigo, são altas de 41 a 45 pontos nos principais contratos. Essas altas, que podem ser traduzidas em centavos, levaram os preços no setembro a 7,30 dólares, no dezembro a 7,48, no março a 7,65, no maio 7,71 dólares. Para o milho, ganhos de 12,25 a 13,5 pontos. O contrato de dezembro, que é um contrato importantíssimo para o milho, agora 5,36, e o maio 5,57. Na soja, os ganhos também foram bastante intensos, de quase 30 pontos, né, Gui, de 26 a 28,5 pontos. O contrato novembro, referência para os americanos, 12,66. Para nós, o março, 12,86 dólares por bushel. Guilherme Dorigatti, será que vamos buscar os 13?
E aí, cara, o que explica toda essa alta é justamente essa situação lá no Mar Negro, lá na região do leste europeu entre Rússia e Ucrânia. Nessa noite, a gente teve novos relatos de ataques. Então, a imprensa russa noticiou que a Ucrânia bombardeou algumas instalações, alguns armazéns de empresas russas por meio de drones. Também foi relatado aí pela parte ucraniana que eles também fizeram ataques a refinarias de petróleo em território russo. A Rússia também já anunciou que pretende tomar medidas para tentar trazer algum tipo de segurança a mais para esses navios de grãos, principalmente de trigo, até por isso esse é o mercado que mais sente, né, essas altas de mais de 6% no pregão dessa quarta-feira para o trigo. E aí essa tensão toda acaba trazendo essa valorização para o trigo, puxa junto o milho, puxa junto a soja, todos os grãos, todas essas commodities respondendo a isso. E a gente vem destacando aqui já ao longo, sempre que a gente fala desse tema, a gente faz esse destaque, né, cara? Esses ataques acabam se concentrando muitas vezes nesses equipamentos de infraestrutura, em armazéns, em silos, em portos, em navios, justamente para tentar minar essa logística, essa comunicação do adversário com o restante do mercado, e aí isso traz um impacto direto nas movimentações dos preços, como a gente viu hoje.
Exatamente, a gente fala então sobre o trigo liderando esses ganhos, porque segundo o Eduardo Vanin, analista de mercado da Marex e da Agriinvest, que deu entrevista ao Boom de Agronegócio nessa quarta-feira, ele diz o seguinte, Gui, o mercado ainda não precificou correto e efetivamente o choque logístico no Mar Negro, que foi esse cenário que o Guilherme acaba de nos descrever. A Rússia e a Ucrânia são importantes exportadoras, não só de trigo, mas também milho, farelos, então a gente está falando de farelo de girassol, farelo de, até a própria, tem alguma coisa do farelo de soja, óleos vegetais, óleo de girassol. A Ucrânia é importantíssima player neste mercado de óleo de girassol, e é um dos óleos mais consumidos do mundo. Então, é um canal muito forte de escoamento de produtos agrícolas. Adiciona-se esse prêmio de risco pela insegurança da localidade. E a gente vê, portanto, esse movimento como o Gui acabou de descrever. Esse foi o movimento do trigo que contaminou o milho e contaminou a soja. Tudo muito positivamente, os preços terminando por tanto dia, né, Gui? Com essas altas fortíssimas.
Isso impactou também os movimentos aqui no Brasil, para as commodities. O milho mesmo subiu também na B3.
Vamos olhar.
E aí, vamos fazer esse destaque rapidinho do milho da B3 então, cara?
Vamos.
Porque também teve essas movimentações positivas por aqui. As altas chegando próximas de 1% ao longo do dia. A gente mantém aquele março 27 acima de R$ 83,00 agora. Já batemos os R$ 83,00. O maio já está acima de R$ 80,00. Janeiro acima de 81, muito puxado por esses movimentos de altas recentes lá em Chicago, hoje bastante fundamentado no trigo, mas tem outros fundamentos altistas, tem a safra norte-americana que ainda continua contabilizando perdas, hoje a gente teve dados de produção de etanol de milho nos Estados Unidos, aumentando a produção semanal também por lá, então tudo isso vai formando esse cenário positivo para o milho nesse momento. E aí eu já queria puxar um outro gancho, cara, porque se não fosse difícil o suficiente acompanhar uma tensão geopolítica que muda toda hora, a gente tem duas acontecendo ao mesmo tempo, e aí é um olhar mais pro Oriente Médio, questões do Estreito de Hormuz. Também tivemos atualizações hoje, notícias que dão conta de que o Irã e o Omã estão conversando para tentar formar algum tipo de acordo para viabilizar a reabertura do Estreito de Hormuz, viabilizar que essa passagem importante para o comércio internacional volte a fluir, e aí isso trouxe algumas outras movimentações para o mercado hoje também, do outro lado, né? Essas movimentações mais ligadas a esses negócios do Oriente Médio, por exemplo, o petróleo recuando hoje, apesar de parte daqueles ataques na Rússia ter sido em refinarias de petróleo, o petróleo respondeu bem mais a essa indicativa de acordo sendo trabalhado entre Irã e Omã lá para o Estreito de Hormuz.
Porque a gente sempre faz essa pergunta, né? E daí para o produtor? Dessa vez não é diferente. A gente já entendeu o impacto dessa condição na região do Mar Negro para a precificação das commodities agrícolas. Para o Estreito de Hormuz, não são só as commodities agrícolas que sentem, mas principalmente os nossos custos de produção. Quando a gente olha para esse cenário, a gente está falando de encarecimento dos combustíveis, porque de lá sai uma parte importante da produção global de petróleo. Os fertilizantes devem voltar a subir se o estreito continua fechado por muito tempo, porque nós temos, inclusive, a nossa compra de fertilizantes um pouquinho mais atrasada. Se a gente tiver a demanda, né, Gui, se acelerar um pouco mais, o mercado pode sentir. Em linhas gerais, sobem os nossos custos de produção, principalmente, e a nossa exportação para esse mercado, o mercado dos nossos produtos que chegam ali pela região do Golfo Pérsico, eles vão ficar também um pouco mais comprometidos com toda essa situação, né, Gui?
E aí, Carla, você destacou esse ponto de custos operacionais. Eu vou até pular a ordem que a gente tinha feito aqui para aproveitar esse gancho. Lá para Tocantins, hoje a gente seguiu com aquela série de entrevistas estaduais para mostrar essa preparação para a próxima safra 26-27. E o Thiago Facco, que é vice-presidente da ProSoja do Tocantins, ele destacou justamente esse ponto dos custos operacionais.
Certo.
Ele até comentou que existe um aumento do custo de insumos, como fertilizantes, por exemplo, mas isso nem deve ser o que mais vai pesar no bolso do produtor. Até uma leitura um pouco diferente daquilo que a gente vem acompanhando. Ele destacou os custos operacionais pesando mais nesse momento. Custo com maquinário, custo com combustíveis, isso pesando mais nessa conta, trazendo mais para baixo essa margem do produtor. Além dessa dificuldade financeira, com crédito também bastante destacado pelo Thiago, uma preocupação lá para o estado por conta de clima. Mais uma vez o El Niño, e aí o Thiago explicando que a última vez que a gente teve um El Niño forte, como vai se desenhando desse ano, foi lá na safra 15-16.
Olha só.
E nesse cenário, o que aconteceu por lá foi um atraso muito grande das chuvas e depois vários períodos de veranico durante o ciclo de desenvolvimento. Isso prejudicou muito o potencial produtivo da soja do Tocantins. E aí, para esse ano, o Thiago estava destacando que a janela ideal de plantio para o estado fica normalmente entre a segunda quinzena de outubro e o início de novembro. Mas para esse ano é justamente nesse período que a gente tem previsto um forte veranico, falta de chuvas, estiagem, e aí o produtor pode perder essa janela ideal de semeadura para soja e também fazer todo aquele efeito em cadeia que a gente já está bastante acostumado, empurrar a colheita para frente, empurrar a segunda safra de milho, encurtar essa janela também. Então uma safra que vai se aproximando do plantio lá, é um pouco mais tarde, né? O vazio sanitário já termina no final de setembro,
certo.
Esse plantio mais recomendado a partir do meio de outubro, mas já com bastante apreensão, bastante tensão para o produtor do Tocantins.
Ô Gui, então vou fazer o seguinte, vou pegar o teu gancho e falar rapidamente sobre uma entrevista que nós fizemos também de manhã com o professor Rogério Coimbra, da Universidade Federal do Mato Grosso, porque ele nos traz alertas importantes desse escalonamento do plantio, porque eu perguntei para ele, Gui, se a gente pode ter muitos episódios de replantio em função dessas adversidades climáticas, que é o que vai encarecer diretamente os custos operacionais. Inclusive, ele pontua essa situação. Para evitar ocorrências como essa, que, claro, tem muito do que o produtor não consegue controlar, mas muito ele consegue mitigar. Então, escalonar o plantio, diversificar suas cultivares e ter uma atenção redobrada aos cuidados com a semente, que é um ser vivo, né, Gui? Então, é preciso ter cuidado. Não vai plantar no pó e depois dizer, no realidade, dizer, perdemos tudo outra vez. Pelo amor de Deus. Sabe por que ele fala, Gui? Tenhamos paciência. Achou o momento ideal para o plantio? Bons níveis de umidade no solo? É a hora de plantar? Semente no chão. Depois disso é paciência, cuidado, manejo. E é assim que a gente vai ter que olhar para essa safra 26-27 com essas ameaças climáticas todas no nosso radar.
E até diante dessa incerteza, muita região falando em reduzir aumento de área e mudar a estratégia, a gente tem uma notícia importante também aqui para destacar, né, Carla, que mostra justamente esse raio-x do que pretende ser o plantio dessa próxima safra de soja. Destaque para a área que cresce cerca de 43 mil hectares no Piauí e no Maranhão, enquanto Acre e Amazonas registraram queda conjunta de 12%. Aí uma análise para a safra que passou, mas a gente consegue transportar um pouquinho dessa análise também para a temporada que vem aí pela frente.
Sem dúvida. Esse é um levantamento da Serasa Experian, é um novo capítulo da série Mapas do Agro, Mapas Agro, na verdade, e ela traz essa movimentação da área. Essa movimentação, esse crescimento marginal, ele está sendo inclusive muito alinhado entre as consultorias privadas, Gui, da ordem 0,4% na nossa área. Deve ser o menor crescimento em 20 anos. Algumas consultorias falam em estabilidade da área, mas nenhuma delas fala em redução. Porque apesar dos pesares, apesar dos desafios dessas margens apertadas, o que a gente vê é um produtor ainda muito resiliente, entendendo que a sua competitividade, em partes, vai ser garantida na produção em escala, né, Gui? Então, se não ganha no preço, vai ganhar na produtividade. Mas com essa melhora aqui nas cotações em Chicago, não sei não. Me parece que o cenário de financeiro de preço está melhorando para o produtor do Brasil.
O Thiago Faco, lá do Tocantins, fez esse destaque também, viu, cara? Ele falou que nos últimos dias teve essa melhora de preços percebida pelo produtor do estado também. Isso deu até um novo ânimo para olhar para o mercado, avançar um pouco mais com essa comercialização antecipada. Inclusive, essa foi uma recomendação final que ele deixou para quem estava acompanhando a gente. Olhar para o mercado nesse momento, porque pode ter essas boas oportunidades que ajudem a balancear um pouquinho mais esse cenário tão complicado que a gente inicia essa nova safra.
A gente vai ficar de olho. Agora, se tem todos esses assuntos para a soja e todas essas preocupações, quando a gente olha para o milho, para o algodão, melhor dizendo, a gente já tem um outro ambiente, um outro cenário, e esse sempre com números crescentes, né, Gui?
Isso, nova atualização da ANEA para a produção da safra brasileira de algodão, subindo para 4,178 milhões de toneladas, um aumento de 172 mil toneladas da produção registrada na safra passada de 25-26. E aí outro destaque importante que até vem em linha com isso, aumento das exportações, que podem passar de 3,4 milhões de toneladas nessa temporada 26-27. Vai mostrando tanto essa força do produtor de algodão, que vai conseguindo mais produção, mesmo no ano bastante complicado, que a gente acompanhou aqui com relação às chuvas, a período de plantio, impacto de doenças também e pragas afetando bastante a cultura, e a força do algodão no mercado internacional, o Brasil se posicionando cada vez mais e consolidando cada vez mais como principal exportador de algodão do mundo.
E isso acontece num momento muito importante, num momento muito positivo para os preços, porque eles já foram testar os 90 centavos de dólar por libra peso, o que se traduz em preços melhores para o nosso cotonicultor aqui no Brasil, e a tendência de que esses preços de fato se consolidem em patamares mais elevados. Hoje, mesmo com a queda do petróleo, esses dois mercados são muito correlacionados, Gui, a gente teve uma alta de quase 1% entre os principais contratos negociados na Bolsa perdão, de Nova York. Então a gente está falando de 89 cents mais 16 por libra.
Voltando
a gente
encostar naqueles 90 cents.
Beliscou os 90 e a gente está já com o fechamento de mercado no ar para você aqui, ó. Algodão recupera perdas e dezembro 26 fecha em 89 cents por libra peso no mercado interno. Preços passaram a ficar 3% abaixo da paridade de exportação. É essa a regulação no mercado interno com o mercado internacional. E aí, olhando para o dólar, a gente vai ter esse impacto também. 5,16, 0,3% de alta. Isso não vale só para os preços do algodão, né, Gui? Mas todas as commodities que a gente exporta, principalmente quando a gente tem essa combinação de ganhos nas bolsas, mais o dólar subindo, é bom negócio para o produtor brasileiro.
Isso no milho, por exemplo, é um dos componentes que está fazendo esses preços da B3 subirem, mesmo nesse momento de colheita, né? A gente tem essa evolução de Chicago, mas também o dólar fazendo essa pressão positiva neste momento. E uma notícia que a gente trouxe ontem do aumento das receitas de exportação, tanto para milho, que teve queda de volume, mas aumento de receita, quanto para as frutas, que teve aumento nos dois âmbitos, também está bastante relacionada a isso. Um dólar mais fortalecido ante ao real aumenta essa receita das exportações e ajuda a gente a ver esses ganhos quando faz essa comparação do que foi recebido, arrecadado com essas exportações de um ano para o outro.
Ô Gui, você sabe o que acontece sexta-feira nos Estados Unidos?
Sexta-feira?
Sexta-feira, agenda macroeconômica.
É sextou.
Sextou. Para nós, para os americanos, é o simpósio de Jackson Hole. Meu amigo, aí é só dedo no olho e gritaria. Senhoras e senhores, acontece o simpósio de Jackson Hole, é um dos eventos mais importantes da política macroeconômica dos Estados Unidos, e ali vai ter dois discursos importantes. Falaram lá, o dólar vai sentir aqui. Donald Trump vai discursar, já está confirmado, e também o presidente do Federal Reserve, Sr. Kevin Warsh, recém-empossado, sucedendo o Jerome Powell, e ali a gente vai ter indicações importantes, principalmente do Federal Reserve, sobre a política de juros nos Estados Unidos. A gente já sabe que temos uma inflação ali bastante claudicante e nós temos também esse olhar para o impacto, portanto, do Federal Reserve na decisão sobre os juros. Mantém? Vai baixar um pouquinho? Tem que subir? Como é que vai ficar? O Kevin Warsh é uma indicação do próprio Donald Trump, mas é um homem muito técnico e precisamos lembrar da independência do Banco Central norte-americano. Então a gente pode ter surpresas na sexta-feira, direto do simpósio de Jackson Hole? Podemos. E isso é mais um recado para você, produtor rural. Guilherme, tem que ficar de olho. A gente acha que não tem nada a ver com o nosso dia, mas direto ligado no nosso negócio.
E aí por que que precisa ficar atento, né, Carla? Porque a gente destacou esse um lado, que é o aumento da exportação, esse aumento das receitas da exportação. Então, por esse lado, é bom o dólar estar subindo ante ao real. Mas tem o outro lado, que é a compra de insumos dolarizados. Aí, esse aumento do dólar passa a ser negativo para o produtor rural. Então, mesmo uma mesma notícia, pode ter duas avaliações diferentes de acordo com aquele ângulo que você olha. Se você estiver olhando da compra de insumos, o dólar alto é ruim. Mas se você estiver olhando do ponto de vista da exportação das commodities, aí o dólar alto passa a ser positivo.
Exatamente. E para finalizar, não se esqueça que ano eleitoral é ano de volatilidade indiscutível para o comportamento da moeda norte-americana. E ainda nesta semana, tem outros indicadores da nossa economia e da economia dos Estados Unidos sendo divulgados, fora a corrida presidencial que mexe muito e o tempo todo com o comportamento da nossa moeda, da moeda americana, e claro, com o entendimento do mercado financeiro sobre a nossa economia. E aí os impactos já foram descritos pelo Gui, e é isso que a gente vai ter que olhar daqui para diante.
Vai ser um ano de muita volatilidade, de acompanhar muita coisa, né? Mudança de clima, mudança de política, de economia, geopolítica internacional, muitos fatores muito voláteis acontecendo ao mesmo tempo, e tudo isso impactando diretamente no negócio do produtor, seja na compra, seja na venda. Então vai precisar ficar muito atento a todas essas movimentações ao longo desse ano.
Ô Gui, já ouvi essa semana só três analistas dizerem que nós estamos finalizando um ciclo de baixo, começando um ciclo de alta para as commodities. Você bota uma fé?
Esperamos que sim, né, cara? Chega de fazer essa continha de centavos para negociar. Vamos trazer essa oportunidade melhor de venda.
Se Deus quiser. Senhoras e senhores, o mercado está pautado aqui para você. E daí, produtor? Como é que você vai tomar suas decisões a partir destas notícias? A gente está aqui para te ajudar justamente nessa tomada de decisão, para que elas sejam mais assertivas e o dinheiro entre no seu bolso, né, Gui?
É isso, aproveita para entrar lá no site do NA, rever essas notícias que a gente destacou por aqui, daqui a pouco tem mais informação saindo
já,
também.
Já chega.
E amanhã a gente está aqui com mais uma edição do Notícias Agrícolas, trazendo sempre as informações do agro para você.
Boa tarde para você, até amanhã, a gente se encontra no Bom Dia Agronegócio a partir das 8 horas da manhã.
Boa tarde, até mais.
Os melhores e mais...